Meu nome é Cássio Zogro, eu sou comediante, ator e roteirista e começa agora o podcast mais gangsta dessa internet. Na verdade, o único gangsta. O Caverna do Ogro Podcast. E hoje vamos falar por um assunto sensacional. Mulheres opinando sobre o padrão de masculinidade. Interessantíssima a solução que elas deram. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Você deixar seu joinha maroto e você compartilhar pra galera aí, tá certo? Rapaz, lancei uma gíria anos 90, joinha maroto. Joinha maroto. Então, compartilhe e espalhe o canal, porque é só assim pra gente espalhar conteúdo sem limites e de qualidade na internet. Engraçado, né? Enfim, vamos lá começar hoje esse podcast, mas antes eu quero falar do patrocinador, do nosso apoiador, Estúdio The Cash, o antigo Destravo Studios. Bom, aqui é um estúdio onde você pode gravar seu conteúdo pra internet. Você quer gravar seu podcast, você quer criar conteúdo, como eu crio o Caverna do Ogro aqui, por um preço bem justo. Eles fornecem a equipe, o suporte técnico e um ambiente extremamente aconchegante. É dentro desse estúdio que a caverna acontece. Mas vamos começar logo o episódio. Vamos lá. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou bastante a atenção, que foi Giovanni Eubank. Quem foi? Bianca Boca Rosa e outra rapariga, que eu não lembro o nome, falando sobre masculinidade. Afinal, elas sabem tudo sobre homem, tá? Uma mulher que escolhe Bruno Galeasso, a outra que escolhe Fred dos Desimpedidos. Elas entendem bem o que é um padrão de masculinidade, na verdade. Você vai ver melhor. Vamos ver o vídeo antes de começar o julgamento, porque meu sangue ferve por lançar uma crítica. Manda aí, meu amigo, bota aí.
Bianca Andrade disse que deseja que o filho Chris seja livre e possa usar maquiagem. Em entrevista ao
podcast... Para aí. Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, ano da eleição, ela deseja que o filho dela, que é branco, seja livre. Quem desejava ser livre era meu tataravô, sua rapariga. Seu menino é preso, é. A mulher é rica, a mulher é elite, a mulher tem tudo, quer que seu filho seja livre. Ele já é livre, minha irmã. Oxe, quem é livre, quem não é livre é o pobre, que tem que viver com salário mínimo por mês, é? Quer que meu filho seja livre. O Pivete já é mais rico que toda a minha família, que todas as minhas gerações, e ela tá dizendo que quer que o Pivete seja livre. Mas vamos lá. Vamos lá, que tá difícil segurar o ímpeto da crítica.
Cast Quem Pode, Pode. A influenciadora opinou sobre o tema e também disse que enxerga João Guilherme e Vitão como duas referências do futuro da masculinidade.
Bom, isso do João Guilherme que vocês falaram é muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem.
Exato. Você pensa, eu penso muito nisso.
Pintar a unha, usar
Giovana
maquiagem.
Não quero que meu filho use maquiagem. Mas tá. Eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha.
É isso.
E pra mim, o João Guilherme, esses meninos, o Vitão, eles são referência pros nossos filhos.
O Vitão também é outro que tá, assim, me surpreendendo. Assim,
eu mandei até maquiagem
maravilhoso. É.
Gente, o Vitão tá admirável, assim. Tipo, porque tá
quebrando. É, eu acho essa geração muito incrível, assim. E acho que as próximas vão ser... Até mais, assim,
demais.
Né?
Não, eu acredito muito na geração dos nossos filhos,
também.
Né? Eu acredito muito na geração deles.
Eu tô em choque com isso.
Muito obrigado, meu amigo, por tirar esse vídeo.
É sobre sonho, paixão e muito...
Entrou o Merchan aí. Tira a Marcela aí também. Vamos deixar que aqui é a realidade. Muito obrigado. Então... É engraçado o festival de bobagem. Cara, é o retrato típico da elite brasileira, entendeu? Você aí que acha seu pai admirável por sustentar sua família, você que acha seu avô admirável por ter ascendido economicamente, você que acha Martin Luther King admirável porque ele lutou para a liberdade dos negros, você está completamente enganado. Por que não achar Vitão, que se veste parecendo uma rapariga viking? O cara consegue misturar os vikings com a rapariga e um homossexual, o cara faz essa mistura, ele é admirável. Admirável João Guilherme, que parece um boneco de Olinda gay. Cara, você vê, cara, como a classe artística é desconectada da realidade. Porque esses valores, só eles carregam e eles acham que é o suprassumo. Quem não tem problema na vida, acha que é uma atitude rebelde, revolucionária e fantástica você usar maquiagem, você se vestir como uma adolescente gótica. É isso o padrão de masculinidade que essas mulheres acham. Cara, é uma grande idiotice. Por isso que o nome desse episódio é Não Pense Como um Artista. porque geralmente o artista não tem nada a acrescentar pelo seu pensamento. Vitão e João Guilherme são... A masculinidade sempre teve ligada à força, à vigor, a suporte, a esse tipo de coisa, e agora tá ligado a usar rímel. Imagine aí se Vitão e João Guilherme fossem para a guerra. Ah, eles iam morrer num segundo. Não, eles não iam morrer de tiro, não. Eles iam morrer antes de depressão. Agora imagine o soldado que vai para a guerra e não morre de tiro, morre de depressão. Cara, eu fico... Parece, cara, que tem um esforço da sociedade, de forma geral, para tornar o homem mais feminino, mais emasculado, mas o que a natureza, o esforço que a natureza faz de botar testosterona, de botar força, de deixar o ser humano, essa galera da elite pensa em tirar. Cara, você fala assim, é a opinião delas, você tem que respeitar. Correto? Errado. Você não tem que respeitar a opinião de ninguém. Você tem que respeitar o direito das pessoas em ter uma opinião. Eu não respeito a opinião de Boca Rosa. Eu respeito o direito dela em ter uma. Entendeu? A opinião dela é uma merda sobre como o homem deve agir. Ela fala assim, ah, eu acredito muito na geração dos meus filhos que estão se desconstruindo, que é incrível, que é isso, que é aquilo, ignorando todo o resto, sabe? Porque essa é a imbecilidade do desconstruidão, do revolucionário. Porque ele acha que tudo que foi passado para trás é ruim, é retrógrado, não traz avanço nenhum. Quando muito da base moral que a gente tem hoje veio do passado. Muito do que funciona hoje veio do passado. Assim como o reacionário é idiota, que ele acha que o mundo perfeito estava no passado, no meu tempo era muito melhor, o desconstruído, o artista babaca, diz que o homem é melhor porque ele pinta as unhas, usa maquiagem e se veste que nem uma rapariga. É uma brincadeira um negócio desse. Mas, enfim, esse caso me chamou a atenção sobre o esforço da sociedade em desconstruir o homem, em tornar o homem algo diferente que ele é. Ao mesmo tempo que tem uma eleição que diz que Tammy Gretchen é o ser humano, é o homem mais sexy de 2000 e lá vai pedrada, chegou a mulher... Quer dizer que você só é macho quando você não tem... Quando você não tem pinto, você é macho. Aí é um padrão de homem. Porque, assim, quando o transexual, o homem trans, né? Ou a mulher que tá fazendo cosplay de homem, como eu chamo. Quando ele se coloca como personagem masculino, aí é legal quando ele é masculinizado. Aí é legal. A mulher masculinizada é bonita. Ou é bonito, é um homem trans, é um cara bonito, é valorizado a masculinidade, aquele padrão de masculinidade convencional. Quando é um homem, que já é um homem cisgênero, que já nasceu de acordo com seu sexo, aí não, aí ele tem que ser desconstruído, usar vestido, usar, entendeu? Usar roupa de hippie, de mulher hippie, que é uma mulher dos anos 60. E aí é legal, é difícil de entender. É porque a ideia de que essa engenharia social, de que a gente vai construir uma sociedade perfeita, é estúpida e imbecil. Cara, eu não sei nem o que comentar sobre isso, porque Vitão, que não deveria se chamar nem de Vitão, deveria ser Vitinho e João Guilherme, são duas figuras patéticas na minha visão, porque são artistas medíocres na arte que fazem e porque são dois bunda mole que só são aclamados. Imagine uma obra, imagine um peão. O ser humano brasileiro de verdade, quando chegar um Vitão e um João Guilherme, quem construiu o mundo, meu amigo, não foi um monte de gente que se maquia, não. Foi uns caras que saem de casa para trabalhar, que se esforçam, que têm grandes ideias, que ganharam prêmios Nobel. Não o cara que se maquia. O cara que se maquia é só um adulto que sente saudade do pai e da mãe e que tem problemas psicológicos. É só isso. Eu quero relacionar isso com outro tema, que é o seguinte. Pais de pet. Primeiro, eu não sei quando começaram a chamar cachorro de pet. Entendeu? Porque quando eu era criança, era animal de estimação. Meu cachorro, meu gato. Aí agora botou um nome mais gay. Pet. Porque há um esforço da sociedade em transformar as coisas mais gays. Eu tenho a impressão de que tem uma comissão, um órgão, que é a comissão queimando os roscas mundiais. que se esforcem em tornar tudo mais gay, desde o vocabulário. Cachorro não é mais cachorro, não é mais... gato não é mais gato, é pet. E eu tenho raiva, pô, desses caras de 30 anos, que 40, 50, que tem dois cachorros e quer se utilizar do status de pai, né? Porque é uma responsabilidade, é uma coisa que traz maturidade, diz, eu sou pai de pet. Eu tenho um amigo que ele é pai de pet, e eu chamo esses caras de viado de alma. Por quê? Olhe bem, não é homofobia, não. O gay de corpo e alma, eu respeito. E não é homofobia. E a gente tem que respeitar, porque ele é gay. Ele gosta de rola, ele gosta de homem, ele queima rosca, ele escuta a Lady Gaga, ele tem aquele jeitinho assim, aquele ombro malemolente, que parece estar dançando axé o tempo todo, e ele é gay. Ele é o gay completo, esse eu respeito. Mas o viado de alma, ele quer ter uma baitolagem, mas ele não é gay. Ele só quer ter um jeito de gay, que é o cara que é pai de pet. Eu tenho um amigo que ele é pai de pet, ele tem um shih tzu. Primeiro que eu tenho raiva desses cachorros homoafetivos. Shih tzu. Vou falar, meu irmão, você é viado, é? Olhe bem, a grande ofensa não é ser gay, é ser afeminado. Porque a gente entende que está em desacordo. É uma questão de estética, sabe? Você é barbudo, você tem o jeito rústico, você tem o perfil masculino, e você me arruma um shih tzu, põe o nome dela de Maia. Ou você faz que nem João Guilherme, bom é uma maquiagem. Ou você faz como Vitinho e usa aquele cabelo, um top, parecendo aquele personagem de King of Fighters, Benimaru. O cara me bota a roupa de Benimaru. Aí você vem dizer que esse cara é a mudança da sociedade. Que tipo de pensamento superficial e estúpido? Como é que você não quer que eu faça piadas, que eu ironize, que eu satirize? Põe, você que é pobre, põe uma coisa na sua cabeça. A maquiagem não vai mudar a sua vida, não. Você só vai ter uma série de apelidos que a gente vai botar em você e não vai mudar. Ah, mas eu sou desconstruído. Dane-se, irmão. E mesmo essas mulheres que falaram isso, no fundo, elas admiram o perfil do homem masculino. Porque foram criadas por homens masculinos. Porque se casaram, no fim das contas, com homens, que eu não sou um padrão de masculinidade, como eu bem disse, mas eu não vejo o Bruno Galeasso usando uma maquiagem, uma base rosa, uma sombra rosa. Essas mulheres já deram para um monte de cara, com um jeito viril. Um artista vai ou não vai, ela tá com cara malhadão, com cara do perfil, procurando exatamente o que todo procura. Mas qual é o discurso mais bonito, mais aceito para a galera delas? É dizer que o homem tem que parecer... aquele gay dos anos 80 que tinha AIDS. Porque é isso. Porque Vitão, pra mim, parece aquele... qual é aquele personagem gay de Jared Leto que tinha AIDS? Claro que nem todos os homossexuais têm AIDS, mas AIDS é uma coisa que não escolhe cor nem raça, ela só escolhe peso. A AIDS não suporta gordo. Você vê que ela, a primeira coisa que a AIDS faz é emagrecer. O verdade fala assim, eu não gosto de gordo, emagreça a pessoa. Ai, meu Deus, eu nunca vi uma idético gordo. Você quem já viu uma idético gordo? Ninguém nunca viu uma idético gordo. É essa. Quer emagrecer, sabe qual é a melhor dieta? Ah, esqueça a dieta low carb. Ah, dieta do, sei lá, de Gabriela Pugliese. Siga a dieta do HIV. É menos invasiva que a bariátrica. Ah, esse podcast foi um dos mais bárbaros que eu já fiz. Das coisas mais absurdas que eu falei. Mas a mensagem que eu queria passar era exatamente essa. Fuja do conselho dos artistas e como essas pessoas estão desconectadas da realidade, da vida do homem regular. Porque, brincadeiras à parte, cara, o fato de você ser gay ou não, não importa. Não importa. Na real, o fato de você ser gay e usar maquiagem não faz de você uma pessoa de destaque. O fato de você ser hétero e usar maquiagem mostra que tem alguma coisa errada, você não é tão hétero assim. E o fato de você ser hétero, ser bron, gostar de roupa, sabe, mais masculina, ter um jeitão assim, não faz de você uma pessoa pior. O que é inegável é que o padrão masculino e feminino existe e sempre existiu na história e que não foi uma criação. Isso se dá geneticamente. E, claro, nada impede uma mulher de ser caminhoneira, de ser lutadora, de ser pedreira. Nada impede um homem de ser manicuro. Mas, geneticamente, é uma predisposição de homens a fazer certas escolhas, mulheres fazer certas escolhas. Eu já deixo de dica para vocês um documentário norueguês chamado O Paradoxo da Igualdade. Eu acho que é esse o nome. Onde fala sobre um comediante norueguês, ele fala sobre as diferenças de homens e mulheres, as escolhas, as aptidões, mais mulheres enfermagens e mais homens engenheiros, por exemplo, pode ter raiz na genética, só que os pesquisadores noruegueses, a Noruega é o país com maior igualdade de gênero do mundo, eles se recusam a cogitar hipóteses biológicas porque é politicamente incorreto. Ou seja, até a ciência foi polarizada, mas isso é conversa para outro dia. Eu espero que você tenha curtido o Caverna do Ogro Podcast. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Tamo junto. Tem logo em breve um novo episódio. Um abraço, rapaziada.